temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Produção e apresentação, Ana Del Monte.
O Palavra de Especialista dessa semana vai tratar de um tema que interessa a todos os empresários e trabalhadores deste país e que está na ordem do dia do plenário da Câmara. É a nova Lei de Falências, que se propõe a criar mecanismos que evitem a extinção das empresas que enfrentam dificuldades financeiras. Entre as propostas em análise pelos deputados está a substituição da concordata por um período de recuperação, que deverá ser resultado de um acordo com credores ou de uma decisão judicial. A lei também prevê mecanismos para driblar a falta de crédito, um dos maiores problemas das empresas em processo de recuperação. Neste caso, o texto dá garantias para as instituições que apoiarem as empresas em recuperação, caso elas venham a falir. A proposta prevê ainda limites para os créditos trabalhistas e estabelece a renúncia fiscal como forma de estimular a venda de uma companhia à beira da falência. A nova lei de falências tramita na Câmara desde 93, mas só agora, no governo Lula, foi considerada prioritária. O relator da matéria, deputado Oswaldo Bioque, acatou 45 das 83 sugestões enviadas pelo governo e acredita que a aprovação da matéria vai mudar uma realidade difícil para o país. Hoje, segundo o relator, 80% das empresas que entram em concordata acabam fechando as portas. E dados do Sebrae mostram que nos últimos 8 anos, o Brasil perdeu 800 mil postos de trabalho por conta de empresas que deixaram de existir. Para discutir o teor das propostas em análise na Câmara, a gente conversa com o advogado Everson Arraes Mendes, especialista em direito falimentar. Bom dia, Everson.
Bom dia.
A atual Lei de Falências foi editada em 1945, ao fim da Segunda Guerra Mundial e ainda durante o primeiro governo de Getúlio Vargas. Portanto, nasceu em uma época bem diferente da atual. O que hoje nessa lei é incompatível com a realidade do país?
Na realidade, o Decreto-Lei 7661 de 1945, que atualmente regula a Lei de Falências e Concordatas, ele dificulta a vida da empresa que tem condições econômicas de sair da dificuldade momentânea que passa, né, em relação aos aspectos financeiros, e permiti-la ela conseguir um prazo maior junto aos credores para poder pagar suas dívidas e com isso sair da dificuldade. Hoje muitas vezes fica inviabilizado e que leva muitas vezes a empresa à falência, sem a necessidade.
O relator da matéria, o deputado Oswaldo Bioque, defende que essas mudanças propostas no texto dele têm como objetivo manter a empresa em funcionamento, estendendo ao máximo o prazo de recuperação, evitando as demissões e o consequente desaquecimento da economia. É esse o espírito da nova lei, segundo os parlamentares que a defendem. Este projeto, você acha que vai cumprir esse papel?
Justamente, essa nova lei ela vai atender uma perspectiva já mundial em relação às leis de falências, que é permitir às empresas que têm viabilidade econômica, e a viabilidade econômica tem que ser entendida que é muito relativa, dependendo do porte da empresa e da influência que ela tem em determinada região, para o que? Mantê-la em funcionamento, permitindo a arrecadação de impostos contínuos, os empregos que permanecem, empregos diretos e indiretos, e a possibilidade, caso ela tenha possibilidade de se recuperar, mais alongada, que hoje nós temos só dois anos, alongando-se isso pode chegar até 10 anos. Então seria realmente um prazo que, se os credores aceitarem, pode tornar, né, realmente viável a empresa, o funcionamento dela, afastando-a da falência. Que a falência, nesse caso, ficaria como último, né, possibilidade para a empresa. E neste caso, sim, caso venha a ser decretada a falência, a agilidade nesses procedimentos, justamente para não ficar também distanciado do fato da falência para o fato dos pagamentos, porque nós sabemos, né, que os bens tendem a depreciar, perder seu valor, e as dívidas, quem tem dívida a receber tem que pegar esses valores para poder tocar o seu negócio. Então, muitas vezes, uma falência acaba gerando outra, porque aquela pessoa que tem algo a receber não recebe e acaba também indo em uma futura falência. Então, com agilidade, afastaria essa probabilidade.
O projeto prevê também agilidade depois de executada a falência, mas me parece que o objetivo é evitar que essa falência aconteça. E uma das alterações que sinaliza nesse sentido de prolongar o prazo de recuperação é o fim da concordata e a criação de um prazo destinado à recuperação da empresa. Como é que você avalia essa decisão?
Na realidade, acaba a concordata como a conhecemos hoje e cria a recuperação judicial de empresas, que seria, na essência, a própria concordata, só que de uma maneira mais ampliada, permitindo aquele comerciante que se encontra em dificuldades momentâneas, ele apresentar um plano de recuperação da empresa, para o juízo, né, e para os credores, possibilitando assim a autorização para a continuação do seu negócio sem necessidade de ir à falência. O que é benéfico porque mantém os empregos, né, e hoje no mundo que vivemos com alto índice de desemprego, é sempre viável manter uma empresa, mesmo que ganhe pouco e venha pagando pouco aos seus credores, mas mantenha o seu funcionamento. Porque mantém os empregos diretos, né, dos próprios trabalhadores dentro da empresa, como aqueles, né, que dependem também da empresa para sobreviver, os fornecedores ou pequenas pessoas que fazem trabalhos paralelos à empresa.
E é importante lembrar, Everson Mendes, que dentro de uma economia, principalmente em cidades pequenas, muitas vezes uma única empresa dá emprego a boa parte da população. Pode não ser uma empresa de grande porte, mas inserida no contexto da economia pequena daquela cidade, ela é muito relevante.
Justamente, nós temos como exemplo, que saiu recentemente no Jornal Econômico, sobre a Sulfabril. É uma empresa que está em falência, segue movimentando, né, segue produzindo as suas peças, segue produzindo os seus produtos, consegue pagar os seus trabalhadores no dia a dia. Lógico que a dívida que ela possui não conseguirá pagar jamais com o seu funcionamento, mas permite o desenvolvimento da economia local. E tem cidades do interior, por exemplo, que só tem uma fábrica de biscoito, que a fábrica de biscoito ali emprega praticamente 80% da população economicamente ativa, os outros 20% deve ficar a carga da prefeitura. Então, observamos que realmente é uma indústria importante para aquela região. Talvez economicamente não seja expressiva, mas para a região ela tem uma grande influência. Uma falência dessa aí fatalmente provocaria um caos naquela determinada região. Então é nesse ponto que a lei vem ser muito bem recebida, porque a possibilidade de recuperação de uma empresa que ela é viável, só que momentaneamente ela não tem os recursos econômicos, né, para desenvolver as suas atividades. Mas talvez com essa pequena moratória, né, que a lei permite, que ela venha suspender alguns pagamentos, ela consiga se recuperar e sair da dificuldade financeira que se encontra num determinado momento.
Um dos casos mais traumáticos de falências no Brasil foi o da Encol, né? A empresa, que no início da década de 90 era considerada a maior do país, faliu, deixando esqueletos de concreto espalhados por todos os cantos e milhares de pessoas sem o sonho da casa própria. Essa realidade seria diferente se a nova lei de falências estivesse em vigor?
Uma empresa como a Encol, na nova legislação, ela não iria à falência. Por quê? Porque permitiria que ela, uma empresa viável, permanecesse em funcionamento, afastaria somente a administração que pudesse estar contaminada, né, pelos vícios da própria administração, mas permitiria o funcionamento da empresa justamente para a sua própria gestão pagar as suas dívidas e acabar de construir as suas unidades, favorecendo os mutuários.
A gente está conversando com o advogado Everson Arraes Mendes, especialista em direito falimentar. No próximo bloco, a gente continua discutindo a lei de falências em apreciação pelo plenário da Câmara. Vamos falar sobre as novas regras para a indenização dos trabalhadores das empresas em recuperação. O Palavra de Especialista volta em um instante.
Palavra de Especialista. A Câmara dos Deputados abre um canal para você. O Ouvinte Quer Saber. Um programa da Rádio Câmara para a discussão dos temas de interesse nacional. Faça pergunta para o seu deputado federal através do 0800-619-619 e ouça a resposta durante a programação da Rádio Câmara. A ligação é gratuita. Participe! 0800-619-619. Todas as quartas, 10 da noite, o melhor da música instrumental nacional. Alma Brasileira. As músicas que fazem a história da MPB em versões instrumentais. Alma Brasileira. Produção Diógenes Barbosa. Câmara FM, 96,9 MHz. Palavra de Especialista.
O Palavra de Especialista está de volta ao debate da nova lei de falências com o advogado Everson Arraes Mendes. Everson, na questão trabalhista, a nova proposta fixa limites para as indenizações, ao contrário da atual legislação. No período de recuperação da empresa, o trabalhador que se desvincular do emprego não poderá receber indenização superior a 150 salários mínimos. E se a falência for decretada, esse limite não poderá ultrapassar R$ 30 mil. Como você avalia esse ponto da proposta em debate no plenário da Câmara?
Bom, essa alteração é uma alteração que deve ser aplaudida, porque, na realidade, Hoje os créditos trabalhistas não têm limite para ser crédito trabalhista. O novo artigo da lei prevê que até R$ 30 mil na moeda de hoje seria considerado crédito trabalhista. E o restante seria arrolado como crédito quirografário, junto, né, com os fornecedores. Isso é vantajoso porque, na realidade, o grosso dos créditos trabalhistas, eles são menos que R$ 30 mil cada um deles. Porque o do peão, meio daquela pessoa que trabalha muito próximo ali à empresa, assim, o pequeno trabalhador, ele dificilmente o crédito dele chega a 30 mil. E há muitas fraudes de créditos exorbitantes, 100, 200, 300, 400 mil, de credores trabalhistas, que muitas vezes não são credores, na realidade são o quê? São laranjas plantadas pelos próprios empresários. Então isso, com certeza, irá o quê? Favorecer realmente o crédito trabalhista, porque disciplinará esse aspecto, e também favorecerá os demais credores, porque eles terão uma perspectiva maior de recebimento das suas dívidas, tendo em vista que o crédito trabalhista será menor.
No caso também, o que me parece, o principal problema de quem pede a concordata, que seria esse prazo, né, que vai ser destinado à recuperação do negócio, é a obtenção de crédito. Ou seja, a pessoa está com a concordata decretada ou com o prazo de recuperação estabelecido, mas não consegue dinheiro para comprar mercadoria, não consegue dinheiro para colocar a vida em dia. É esse hoje o maior problema da empresa em fase de recuperação?
É, um dos problemas é esse, porque o crédito sujeito à concordata hoje somente se refere aos créditos dos fornecedores. Muitas vezes a empresa está com dificuldade também para pagar seus trabalhadores, pagar os impostos. Então, a proposta da nova lei é justamente ampliar esse crédito concordata para outros credores, não, e não somente os quirografários, né, que são os fornecedores.
Até o governo vai entrar nessa, né? Parece que reduzindo créditos tributários para tornar a empresa em recuperação mais atrativa para venda, não é isso?
Vai facilitar no sentido que teremos, né, o atrativo da empresa poder ser adquirido por uma empresa maior, tirando aquela digamos que aquela nódoa, né, de impostos, nódoas de dívidas que são impagáveis. Então, tornando atrativo para uma grande empresa ou outra empresa que venha ter uma visão melhor, absorver aquele maquinário, aquela tecnologia, os funcionários e até mesmo o próprio mercado que a outra empresa possuía. Porém, temos que analisar também que um dos fatores realmente que dificulta o crédito é a probabilidade de quem está emprestando, né, quem está concedendo o crédito, não receber. Reduzindo essa possibilidade de não recebimento, então, logicamente, facilitaria muito o devolução, né, do que foi emprestado. Com certeza deve favorecer os comerciantes com a baixa taxa de juros.
Nessa nova lei, o relator está criando mecanismos que garantam o pagamento das instituições que apoiarem as empresas em fase de recuperação, caso elas venham a falir. Como é que vai funcionar isso?
Os créditos devidos aos bancos, na nova lei, eles tendem a ficar fora da falência, porque são garantidos por hipoteca ou penhor. Neste caso, o penhor ou a hipoteca, eles poderiam não entrar como patrimônio da empresa. Então, aquele bem que tivesse protegido com a hipoteca ou penhor, ele não entraria e saldaria já diretamente a dívida correspondente ao banco.
E é com essa garantia dada aos bancos que o governo espera a redução nas taxas de juros, não é isso?
Isso, por um lado, realmente, né, reduziria a taxa de juros a serem praticadas, porque o custo nesse dinheiro seria mais barato, porque não teria o risco de não recebimento seria bem menor. Mas, em contrapartida, podemos analisar que qualquer credor que tenha essas garantias, ele poderia ser um parente do próprio comerciante ou um amigo, ele ficaria com esse bem e o comerciante deixaria de ficar com esse bem gravado, né, ou seja, com restrição de hipoteca ou penhor, para qualquer eventualidade. Caso viesse a falir, já teria pelo menos um patrimônio para se recuperar o falido. Então, podemos ter deturpações nesse aspecto. Então, tem que ser observado bastante a possibilidade dos gatunos, né, aqueles estelionatários, fazerem uso desse preceito justamente para favorecer o falido, os seus laranjas, né, e causando maior prejuízo para os demais fornecedores e os trabalhadores.
A nova legislação prevê punições maiores que a atual lei, incluindo reclusões que poderão ultrapassar 10 anos para quem agir de má fé à frente de uma empresa. Essa punição é eficiente?
Só que muitas vezes a demora de se apurar a materialidade dos fatos penais torna a pena inaplicável. Então, a questão é ser justamente mais ágil nessa apuração dos fatos delituosos, né, praticados pelos administradores, justamente para trazê-los à punição, porque muitas vezes a lei faz a previsão, só que o passar do tempo faz com que torne-se não puníveis essas condutas.
Isso prescreve? O crime prescreve?
Prescreve,
isso?
Justamente.
É, mas já é comum recorrer a bens de proprietários de empresas falidas para pagamento dos credores, não é?
É, justamente. O nosso direito tem evoluído muito nesse aspecto em relação à desconsideração da personalidade jurídica, que é uma teoria que permite os interessados romper aquela barreira que a lei coloca em relação ao alcance dos bens dos sócios para o quê? Para permitir que esses bens venham a integrar o patrimônio para pagar as dívidas. Então, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica já é muito aplicada na Justiça do Trabalho, né, em relação às empresas que burlam a legislação trabalhista, e o juiz busca, né, através dessa sucessão de empresas ou até mesmo do patrimônio do sócio, trazer o pagamento dessas dívidas. E a lei de falências, né, sempre permitiu que a possibilidade de arrolar o sócio como corresponsável pela empresa que foi à falência, trazendo ele, né, se for praticado algum ato considerado suspeito, ou digamos assim, ou contrário à legislação, no desvio de patrimônio, esse patrimônio pode perfeitamente retornar para a massa falida e poder pagar os créditos pertinentes a ela.
Bem, vamos a mais um intervalo. No próximo bloco, a gente encerra a entrevista com o advogado Everson Mendes, especialista em direito falimentar, falando sobre as dificuldades que as empresas enfrentam hoje ao tentar recuperar as suas finanças. A gente volta em instantes.
Palavra de especialista. Às noites de domingo, na Rádio Câmara FM, tem clássicos da música erudita no programa Sala de Música. Produção e apresentação, Frederico Barbeitas. Sala de Música, todos os domingos, das 7 às 9 da noite, na sua Rádio Câmara FM. Rádio Câmara na internet. 24 horas de informação, música de qualidade e serviço. www.câmara.gov.br. Câmara dos Deputados, um poder mais próximo de você. Palavra de especialista.
Voltamos ao Palavra de Especialista com o advogado Everson Mendes, explicando a nova lei de falências. Everson, você acha que essa nova lei vai ser capaz de mudar os números apresentados pelo relator, de que aproximadamente 80% das empresas que entram em fase de recuperação acabam falidas? Você acha que essa lei será capaz de mudar essa realidade?
Acredito que para aquelas empresas que são viáveis, com certeza sim. Mas aquelas que são só meros objetos na mão de empresários inescrupulosos, acredito que vai ficar mais rigorosa nesse aspecto para punir esses maus profissionais.
Você trabalha diretamente com algumas empresas que estão em processo de falência ou então em concordata. Qual é para eles hoje a maior dificuldade para se recuperar?
A maior dificuldade que se tem hoje é a carga tributária excessiva, os encargos trabalhistas excessivos e a concorrência desleal. Muitas vezes ele recolhe todos os impostos, recolhe todos os encargos trabalhistas, só que o concorrente da porta ao lado não faz nada disso. Vende com um preço mais atraente, consegue um prazo melhor e ele, que segue toda essa trilha da legalidade, encontra dificuldades para conseguir o próprio crédito, mesmo junto a bancos.
Esse é um problema que, eu acredito, a lei de falências não vai conseguir resolver, né?
Você não consegue resolver, né? Mas, na realidade, a gente buscando dar auxílio àquelas empresas que têm possibilidade econômica de sobrevivência, é viável. Agora, aquelas que realmente são objetos de falcatruas, né, de desvios, essas aí têm que ser realmente punidas, né? E essa nova lei permite uma agilidade maior nessas punições.
Nestes 50 e poucos anos de vigor da atual lei, as relações comerciais ficaram mais complexas. O Brasil foi inserido num contexto de globalização. Você acha que vai facilitar a competitividade das empresas brasileiras se essa legislação nova for aprovada? Vai permitir que elas sejam um pouco mais ousadas, que tenham mais segurança na hora de se relacionar com empresas internacionais?
Na realidade, quem tem que ter essa preocupação é, na realidade, o estrangeiro, né? Porque a facilidade justamente de buscar esse saldo junto ao seu devedor brasileiro. A Lei de 45, ela foi uma lei assim, que muito bem redigida, né? E a aplicação dela até hoje, pelos preceitos que ela tem lá de 45 até hoje, são bastante aplicados. Ali temos previsões em relação a grandes empresas, que é a falência tradicional, ou a falência sumária, que são para aquelas pequenas empresas, né, que foram à falência. Então, ela já tinha essa perspectiva, né, de alcance longo no tempo, né? Espero que essa nova lei ela consiga ter esse alcance e permita, né, que nossa economia, que agora está inserida no contexto mundial, tem as possibilidades, até mesmo porque essa nova lei ela respeita, né? Ela tem atendido a tendência mundial, que é a possibilidade de recuperação das empresas, para o seu desenvolvimento e conseguir pagar suas dívidas no próprio funcionamento.
Como você havia dito antes, um dos maiores problemas hoje ainda é a elevada carga tributária sobre os empresários, né? Essa lei de falências vai facilitar, vai dar mais fôlego às empresas que estão em situação difícil, mas na sua avaliação, quais são outros projetos que estão tramitando hoje no Congresso que poderiam facilitar a vida do empresário no Brasil?
A própria organização tributária, né, permitir que favoreça mais aquele que produz, aquele que gera riqueza, do que aquele que somente fica na perspectiva da chegada das riquezas. Então, as empresas que produzem riquezas, essas têm que ter um tratamento tributário favorecido, justamente porque ela está trazendo mais recursos, e recursos diretos e indiretos, diretos pela própria arrecadação da empresa e indiretos porque o pagamento correto dos seus trabalhadores, que também gerarão consumo e, por consequência, gerará também uma arrecadação de impostos extraordinária. Então, na realidade, temos que buscar o quê? A composição dessa realidade das empresas, as dificuldades que elas passam no momento, a carga tributária, às vezes, excessiva sobre as suas atividades e que, muitas vezes, sufoca, né, o próprio empresário que, no desenvolver suas atividades, ele até teria a intenção de pagar, só porque, muitas vezes, é inviável o pagamento dos impostos. E essa nova legislação, ela traz também um crédito tributário para a concordata. Então, o crédito tributário também vai ser parcelado, né, e vai ser tentar o quê? Entrar dentro da recuperação judicial da empresa, possibilitando assim o quê? O governo participar do negócio da recuperação, assim como os empresários fornecedores e os trabalhadores.
Pois é, essa é uma das novidades da proposta, que prevê abatimentos nos débitos tributários como forma de incentivar a recuperação da empresa.
A filosofia é justamente essa, mas temos que entender também que, lógico, favorecendo, mas também sem desprestigiar aquele comerciante, aquele industrial, aquele empresário que está em funcionamento, arrecada normalmente, e o outro vem ganhar, né, a proteção legal dessa recuperação. O sentido é justamente o quê? Possibilitar a recuperação da empresa, mesmo que seja afastado dos administradores. Então, entregue para os credores, entregue para um grupo especializado para tentar recuperar essa empresa. Mas não é para poder favorecer o mau empresário, muito pelo contrário. Essa lei é justamente para favorecer a empresa que tem condições econômicas de prosperar, não o empresário que praticou fraude, tentará praticando fraude e usará esse guarda-chuva judicial para tentar se recuperar ou tentar se proteger dos rigores da lei.
Então a lei tem mecanismos que vão evitar que empresários mal intencionados se utilizem desses benefícios que a lei está oferecendo para fazer uma má gestão, deixar de pagar imposto, sabendo que lá na frente ele vai ter um respaldo judicial para se recuperar.
É, na realidade, porque ele vai ficar afastado, né? Primeiramente, ele vai ter que entender que a empresa não vai ser mais dele, vai ser de um grupo gestor, né, formado pelos credores, trabalhistas, fiscais, quirografais, são os fornecedores, justamente o quê? Então, ele vai correr esse risco. Pode chegar longe, mas a empresa não vai ser mais dele, vai ser aqui desses credores. Então, na realidade, esse é o contrapeso necessário.
Tá certo, então. Everson, muito obrigado pela sua participação aqui no Palavra de Especialista.
Obrigado pela oportunidade. Bom dia.
Nós acabamos de conversar com o especialista em direito falimentar, Everson Arraes Mendes, que explicou a nova lei de falências que deverá ser debatida a partir de hoje no plenário da Câmara. Este programa teve apresentação de Ana Del Monte, produção de Mônica Leon e trabalhos técnicos de Antônio Araújo e Francisco Mendes. O Palavra de Especialista volta na próxima quarta-feira, às 8h30 da manhã. Até lá.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção e apresentação, Ana Del Monte.